Está no ar o CBN Paraná desde o feriado, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e ao vivo em todo o estado nós levamos os destaques do dia de hoje. Por aqui comigo temos a participação da Letícia Tristão, da CBN Maringá, que começa esse giro falando sobre movimento nas estradas, porque a ponte do Rio Piquiri está interditada, então a PRF vem fazendo um alerta para o movimento em direção à Guaíra e ao Paraguai. Muita gente querendo aproveitar o feriado para ir ao Paraguai também, né, Letícia? Bom dia.
Pois é, Joyce, bom dia a você, aos ouvintes e aos colegas. Esse é um trajeto feito muito pela nossa região, né? Os motoristas buscam, as pessoas buscam o Paraguai de Guaíra nesses feriados prolongados e o movimento tende a aumentar. A PRF sempre divulga as operações intensificando a fiscalização nos feriados prolongados e, de acordo com a PRF, a expectativa é sim de um aumento de fluxo de veículos impulsionado pelo turismo de compras em direção a Salto del Guairá, no Paraguai, em virtude até da Black Friday, no comércio local. A PRF também alerta para a possibilidade de formação de filas, lentidão nos trechos de acesso à região de fronteira, especialmente no perímetro urbano da BR-163 e também na ponte Ayrton Senna. Porque, Joyce, há uma interdição na ponte do Rio Piquiri, uma interdição total desde o mês passado, na BR-272. Um desvio foi implantado nos trevos de Francisco Alves e de Terra Roxa. Com isso, o tráfego flui de maneira alterada por rodovias da região, o que pode gerar aumento de filas, volume de veículos. Quem vai acessar Guaíra, o Paraguai, por essa rodovia, depois ali de Umuarama, no sentido Guaíra, tem que fazer um desvio por Palotina. Então, chegando em Francisco Alves, tem que fazer um desvio por Palotina, passar por dentro de Terra Roxa, para então chegar em Guaíra, porque a ponte do Rio Piquiri então está fechada. Há também a possibilidade de quem está saindo aqui por Maringá, Campo Mourão, de pegar a rodovia por Assis Chateaubriand, depois Palotina e depois então Guaíra. São rotas alternativas para quem está indo então em direção a Guaíra, ao Paraguai, por causa da interdição na ponte do Rio Piquiri. Joyce.
Muito obrigada, então, a informação sobre o dia de hoje, sobre a movimentação nas estradas aqui de Curitiba para o litoral paranaense e também catarinense. Muita movimentação, BRs 277 e 376, com movimento ainda bastante intenso, alguns pontos de retenção também. O nosso giro vai agora para Ponta Grossa, para a região dos Campos Gerais. Bom, por lá, um caso daqueles inusitados, vira e mexe, algum aparece por aqui, né? Um cadeirante conseguiu pular um muro, sabe para quê? Para furtar objetos e peças de carros. Conta pra gente, Emanuel Fornazari. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Ponta Grossa não é para os fracos. E talvez o mais curioso não seja o crime, né? Seja o cadeirante pulando o muro. A Polícia Civil investiga esse caso do cadeirante suspeito de cometer uma série de furtos aqui em Ponta Grossa. O caso ganhou destaque após câmeras de segurança registrarem duas ocorrências nesta última semana aqui em Ponta Grossa. Imagens mostram um homem com a parte das pernas amputadas chegando de cadeira de rodas a uma oficina mecânica. Ele pula um muro, que não é muito alto, mas pula o muro e furta as baterias de dois veículos. Ele vai se arrastando até chegar aos carros, abre o capô e faz o furto. O proprietário que mora no mesmo terreno flagrou a ação, mas o suspeito conseguiu fugir de cadeira de rodas antes da chegada da polícia militar. Ágil. Na madrugada anterior, câmeras registraram ainda esse cadeirante invadindo uma outra empresa, mexendo em carros estacionados e levando peças. Nesse caso, o crime só foi percebido após funcionários notarem a falta do material e revisarem as imagens. Nesse caso, ele conseguiu entrar e ele circula pelo pátio com a cadeira de rodas. O delegado responsável pelo inquérito, que é o delegado Derek Moura Jorge, afirma que a polícia acredita que os dois furtos tenham sido cometidos pela mesma pessoa e trabalha para identificar o suspeito. Empresários que preferem não ser identificados relataram furtos semelhantes em outras empresas sem registro de imagens ou boletins de ocorrência. Então, esse caso que está sendo investigado, curioso, mas um crime, né? De um cadeirante que consegue pular muro para fazer furtos e roubos aqui em Ponta Grossa, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. Esse que se tornou um destaque estadual justamente por esse inusitado que você comentou, né? Bom, a gente segue aqui o nosso giro agora com o norte do estado, agora com Londrina. A Silvia Vilarinha está conosco hoje e fala de uma perseguição que terminou com mais de uma tonelada de maconha apreendida em Londrina. O motorista fugiu da abordagem, também abandonou o caminhão em movimento, foi preso. Toda aquela cena espetacular, é isso, Silvia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Ótimo dia a todos. Pois é, parecia até cena de filme, viu? Porque essa perseguição durou cerca de 15 quilômetros e entrou para a área urbana de Londrina. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um vídeo que mostra como tudo aconteceu. Essa abordagem aconteceu na rodovia, na BR-369, mas o caminhoneiro ele fugiu em alta velocidade, entrou em bairros no perímetro urbano aqui de Londrina, colocando em risco a vida de outros condutores, de pedestres, a própria vida em risco também, né, e a vida dos agentes. Essa perseguição terminou na região do bairro Terra Bonita, 15 quilômetros depois de onde tudo começou. E esse motorista, ele abandonou o caminhão ainda em movimento, ele saltou do caminhão, ele fugiu correndo para uma região de mata, mas foi preso. E essa operação foi uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Então, os agentes conseguiram prender esse jovem de 20 anos. E dentro do caminhão, os policiais encontraram aí diversos tabletes de maconha. Mais de uma tonelada da droga foram aí diversos tabletes apreendidos. Tudo totalizou 1.044 quilos. É uma das grandes maconha, né, realizadas na região aqui de Londrina. Esse preso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal, assim como o caminhão baú e também toda essa droga. Por sorte mesmo, viu, Joyce, que nenhuma pessoa ficou ferida durante essa perseguição aí que durou 15 quilômetros pela BR-369 e por bairros aqui de Londrina, Joyce.
Obrigada. Outro destaque estadual que você confere ao vivo nesse feriado aqui na CBN. E o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, traz aqui um panorama para a gente sobre a adesão de colégios para o modelo cívico-militar. Foi um assunto que a gente trouxe aqui nas últimas semanas. Houve a consulta e agora a divulgação, então, do resultado. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Aqui em Cascavel, em relação a essa votação, ao avanço sobre as tratativas do modelo cívico-militar, duas escolas estaduais tiveram desfechos diferentes nessa consulta sobre a gestão das instituições. No Colégio Olinda Trufa de Carvalho, no bairro Universitário, a comunidade rejeitou a adesão ao programa parceiro da escola. Já no Colégio Estadual Andréa Neres dos Santos, a votação não alcançou nem o quórum necessário. Apenas 30% dos 605 aptos compareceram. Sem atingir o mínimo de 50% mais um, a decisão será encaminhada à Secretaria de Estado da Educação. Agora, no âmbito estadual, o governo confirmou a expansão do modelo cívico-militar. A partir da consulta pública realizada no início da semana, o Paraná terá mais 33 colégios operando nesse formato, chegando a 345 unidades, 12 delas vinculadas ao programa Paraná Integral. Segundo a Secretaria de Estado da Educação, cerca de 60% das escolas consultadas aprovaram a adoção do modelo, que combina gestão civil com a participação de militares da reserva em atividades administrativas e de apoio. A secretaria também divulgou ontem a lista das escolas que podem aderir ao programa Parceiro da Escola em 2026. São 14 instituições de 11 municípios aptas a participar do processo. Caso avancem, poderão receber suporte de empresas em serviços de manutenção, reparos, gestão administrativa e coordenação de equipes terceirizadas de limpeza e segurança. Agora, o resultado final vai depender da homologação das empresas credenciadas, conforme critérios técnicos previstos em decreto estadual, incluindo a análise da localização de cada unidade. Joyce?
Muitíssimo obrigada, viu, Marcelo, aqui por esse panorama, realmente a votação encerrada e toda essa novidade para o ano letivo de 2026, a gente também vai comentar mais para frente. Por aqui em Curitiba, eu destaco para todos vocês o caso do deputado Renato Freitas, do PT, deputado estadual. Ontem viralizou de tal maneira as cenas de uma briga que ele se envolveu no centro aqui de Curitiba e isso resultou, inclusive, em algumas representações já protocoladas na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, questionando uma possível quebra de decoro parlamentar por conta disso. Vídeos publicados nas redes sociais revelaram essa luta envolvendo o Renato Freitas e um outro homem. O parlamentar agride essa pessoa com chutes nos membros inferiores. Na sequência, é atingido com um soco no rosto. Inclusive, ele teve o nariz quebrado, o deputado estadual. Em outro trecho, o deputado imobiliza o rapaz pelo pescoço também. Posteriormente, desse vídeo divulgado que viralizou, houve a divulgação de um novo vídeo mostrando o início do que teria sido essa discussão, ainda sem uma declaração e sem um esclarecimento muito grande do que teria motivado para além do que alegou e do que informou o deputado estadual. Mas há uma discussão, há empurrão, o deputado recebe um tapa e depois parte para cima deste homem. Na versão, então, do parlamentar, ele foi inicialmente agredido por um homem que passava nas proximidades da Avenida Vicente Machado, que é uma importante avenida no centro aqui de Curitiba, e ele acabou falando que, com as representações já contra ele na Assembleia, ele disse que não teme perder o cargo, reforçou a versão de que ele foi agredido, de que ele foi, então, a vítima e precisou alegar e precisou usar da legítima defesa. O deputado discordou da configuração, inclusive, de quebra de decoro parlamentar prevista no novo Código de Ética e reafirmou, então, a ação em legítima defesa. Já foram 5 representações, então, contra ele na Assembleia, o que deve movimentar e muito cenário político na segunda-feira após esse feriadão. As solicitações, então, já estão na casa, na mesa diretora, e serão enviadas ao Conselho de Ética da Assembleia, com a escolha, então, de um relator. A partir disso, todo o processo disciplinar deve ser instaurado após essa briga que viralizou envolvendo o deputado estadual Renato Freitas, do PT. Ficamos por aqui, foi o CBN Paraná deste feriado. Sexta-feira amanhã não é porque é o feriado, não, feriadão. Também tem informação ao vivo para você, o que é relevante no Paraná, por meio da conexão das CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.